O Senado Federal conta com um programa que tem como objetivo aproximar a sociedade civil do trabalho parlamentar. É o E-Cidadania, um portal por meio do qual o internauta pode se manifestar sobre os projetos em análise na casa, participar de audiências públicas e até mesmo apresentar ideias que podem ser transformadas em propostas. E quem vai explicar como funciona o programa é o Alisson Bruno, ele que é o coordenador do E-Cidadania. Tudo bem, Alisson?
Tudo bem, Alexandre.
Tudo jóia. Alisson, antes de mais nada, você pode explicar para o ouvinte da Rádio Senado o que é o programa E-Cidadania e em quais ações esse programa se desdobra?
Claro. O programa E-Cidadania é a forma que o Senado Federal tem de interagir com a população, né? Nós temos ferramentas pelas quais a população pode participar ativamente do processo legislativo. A primeira é a ferramenta de ideia legislativa, onde o cidadão pode sugerir a criação de novas leis, mandando a sua ideia pela internet, pelo telefone, pelo 0800 do Senado, ou até mesmo por vídeo em Libras. E essas ideias podem ser transformadas em proposições pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa ou individualmente pelos senadores, quando eles adotam as ideias e transformam em proposições. Nós temos também a ferramenta de evento interativo, que é o espaço onde o cidadão pode participar de audiências públicas, sabatinas e outros eventos que acontecem no Senado, mandando suas perguntas e comentários pela internet, no nosso site, ou também pelo 0800 do Senado. E essas perguntas são levadas para os senadores nesses eventos e elas são lidas e respondidas na maioria dos eventos, ali pelos próprios senadores e convidados. E também nós usamos inteligência artificial para verificar quando as perguntas são respondidas indiretamente durante as falas dos participantes, para dar mais feedback para o cidadão que participa, para que ele saiba se seu questionamento foi respondido ou não. Nós temos a terceira ferramenta, que é a de consulta pública, onde a população vota, opina sobre todas as proposições em tramitação no Senado. Então, durante toda a tramitação, as pessoas podem dizer se apoiam ou não cada uma dessas proposições que tramitam o Senado, né? As proposições são projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e outras proposições. E temos também a oficina legislativa, que é o espaço onde os professores podem baixar o nosso material didático para realizar uma atividade com os alunos em sala de aula, para que os alunos, dentro de sala de aula, eles aprendam sobre política e elaborem ideias que podem ser transformadas em projetos de lei. Então, pela oficina legislativa, os professores têm todo esse material, os alunos ali também terão acesso ao material pronto para realizar essa atividade e poder enviar as suas ideias também para o Senado, para que os senadores possam, assim, considerá-las para transformar essas ideias em projetos de lei.
Alisson, você citou aí que todas essas ações são acessíveis à população pelo 0800, é o 0800-061-2211 e pelo portal, é isso?
É, o endereço do portal é senado.leg.br/e-cidadania, que o e-cidadania fica dentro do site do Senado. O telefone do 0800 é exatamente aquele, é a ouvidoria do Senado, é o 0800-061-2211, e pelo telefone as pessoas podem enviar as suas ideias legislativas e também mandar perguntas e comentários para os eventos. Entendi. Essas duas ferramentas são acessíveis também pelo telefone.
Tá certo. E Alisson, agora vamos falar um pouco mais sobre as ideias legislativas apresentadas pelos internautas. E qual foi o número registrado pelo E-Cidadania no ano passado de ideias legislativas apresentadas pelos internautas?
No ano passado nós tivemos mais de 13 mil ideias registradas, 30% a mais do que no ano anterior, né? Em 2024 foram 10 mil ideias e esse foi um aumento significativo, porque nós tínhamos ali, em média, essa faixa de 10 mil ideias nos anos anteriores também. Então nós já tivemos esse aumento ano passado no número de ideias apresentadas, também no número de autores, né? Foram 6.100 autores no ano passado. Em 2024 foram cerca de 5.600 autores. E em relação ao número de apoios, o aumento foi mais significativo ainda, porque as ideias, as pessoas apresentam as ideias e elas ficam abertas para receber apoio de outras pessoas no nosso site. Então, as ideias ficam abertas durante 4 meses para que outras pessoas possam apoiá-las, para que elas cheguem ali à marca de 20 mil apoios, para então ser encaminhadas para a comissão. No ano passado, nós tivemos mais de 600 mil apoios registrados em ideias legislativas, comparado com 2024, que foram 350 mil apoios, né? Então, foi um aumento significativo que nós tivemos aí em relação ao número de apoios, por conta de melhorias que foram implementadas no nosso sistema no ano passado, que isso gerou um engajamento maior da população ao apoiar essas ideias.
E Alisson, você citou que essas ideias, recebendo esse número mínimo de apoios, elas têm um tratamento diferenciado. Você pode explicar para o ouvinte da Rádio Senado que tratamento é esse?
As ideias, depois desses 4 meses que elas ficam abertas recebendo apoios, se elas receberem 20 mil apoios, elas são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, que é a comissão responsável por avaliar essas ideias, que tenham mais de 20 mil apoios. E lá nessa comissão, os senadores debatem essa sugestão e decidem se ela deve ser transformada em proposição ou não. Então, no ano passado, nós tivemos 13 ideias que chegaram à marca de 20 mil apoios e foram encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos.
Entendi. E dessas 13 ideias, alguma chegou a ser transformada em projeto de lei ou ainda não? Ainda está em análise na comissão?
No ano passado, a comissão debateu várias ideias e transformou 8 ideias em proposição. Porque a CDH, ela avalia não só as ideias que chegaram ano passado, né? Algumas ideias já estavam em tramitação na CDH. Então foram 8 que a CDH transformou em projeto de lei no ano passado. E além disso, nós tivemos também uma ideia que não passou pela comissão e ela foi adotada diretamente pelo senador, no caso foi o senador Jorge Cajuru. Foi uma ideia que foi cadastrada pela ouvidoria, por meio da ouvidoria do Senado. Então, uma ideia com poucos apoios, né? Foram 6 apoios apenas, e ela foi cadastrada ali por meio da ouvidoria do Senado e adotada pelo senador Jorge Cajuru, que transformou essa ideia, atendeu o pedido dessa ideia ao transformar em projeto de lei, que é o projeto 6125 de 2025. Foi bem no final do ano já.
Ah, entendi. Então, mesmo que não alcance o apoio mínimo, o senador, se identificar que o projeto, que a ideia é legal, ele pode encampar e adotar como se fosse um projeto dele.
Exatamente. E esse caso, Alexandre, é interessante porque ele foi o primeiro caso de adoção de ideia realizado com o auxílio de inteligência artificial. Foi uma parceria que estamos iniciando com a consultoria do Senado, que a nossa equipe utiliza inteligência artificial para buscar, dentro das ideias legislativas cadastradas na cidadania, aquilo que seja relacionado ao que os senadores pretendem apresentar de projetos, né? Então, essa foi a primeira, foi o primeiro teste que nós fizemos com o uso dessa ferramenta e a nossa expectativa é que em 2026 isso seja utilizado aí toda semana e nós vejamos muitas ideias da população sendo atendidas nas proposições apresentadas pelos senadores.
Vai aproximar ainda mais, né? Assim, a ideia da população com o trabalho parlamentar.
Exatamente, porque nós teremos a nossa expectativa que haja ali muitos projetos adotando ideias, né? Atendendo ideias com menção dos autores, como esse caso, por exemplo, do senador Jorge Cajuru, desse projeto dele. Há dentro do projeto a menção de que aquele projeto atende a ideia apresentada pela cidadã Cândida de São Paulo. Então, há referência à ideia, ao autor ou autora da ideia também dentro dos projetos. E a nossa expectativa é que isso aconteça com muita frequência agora em 2026.
Isso estimula muito mais, né? A pessoa vendo que, a minha sugestão ali, né, foi adotada, quem sabe outra sugestão que eu enviar, um colega meu enviar, também vai ser adotado futuramente, né?
Exatamente, porque isso vai dar um feedback muito positivo, né, para a população, mostrando que o Senado e os próprios senadores estão atentos às demandas, né, da população.
Entendi. Agora, Alisson, com esse aumento, né, significativo do número de ideias apresentadas, existe algum tema que tenha se destacado? Vocês identificaram na área social, educação, saúde, segurança pública, ou foram diversos os temas sugeridos pela população por meio dessas ideias?
Olha, Alexandre, todos os anos, assim, essa questão dos temas, né, eles variam muito e abrangem um espectro muito grande, né? Então, a gente não tem, eu não consigo assim, apontar um tema específico, algo que tenha se destacado, porque a população apresenta ideias sobre diversos assuntos. Então, todos os anos é basicamente isso que acontece. Nós temos ali, se você for pesquisar, ideias de assuntos diversos, às vezes de temas mais, um pouco mais locais, ou então como consequência de um acontecimento que impactou o país. Por exemplo, pouco tempo atrás, quando houve uma comoção nacional por conta da morte de um animal, as pessoas apresentam ideias relacionadas a isso, em defesa dos animais. Então, as ideias legislativas, às vezes, servem também, não servem, mas sofrem esse impacto por conta do que acontece no Brasil, e as pessoas já utilizam essa ferramenta para tentar resolver esses problemas que elas veem acontecendo e veem na ferramenta de ideia legislativa uma forma de tentar ajudar ou buscar alguma solução para isso, né?
E você citou logo no início do nosso bate-papo que as pessoas com deficiência também podem participar, dependendo do tipo de deficiência, ela pode encaminhar a sua ideia por meio de vídeo, em libras, é isso?
Exatamente, nós temos assim, bastante acessibilidade no portal, né? Tanto podendo mandar as ideias pelo 0800, que isso já garante uma acessibilidade ampla, e também para aquelas pessoas que são surdas, elas podem gravar um vídeo em libras, publicar esse vídeo numa rede social e nos enviar apenas o link do vídeo para que uma pessoa do Senado traduza esse vídeo de libras para o português e possamos disponibilizar o texto dessa ideia no nosso portal. Interessante que a primeira ideia apresentada em libras, e lá em 2018, ela foi adotada pela senadora Zenaide Maia e transformada em projeto, né? Então, mostra como é efetiva a ferramenta, mesmo para aquela pessoa que precisa se comunicar em libras, ela também vai ser ouvida ali e pode ter sua demanda atendida pelo parlamento.
E qualquer pessoa pode participar do E-Cidadania? Existe um limite mínimo de idade?
Para participar no E-Cidadania, de qualquer ferramenta, é preciso fazer um cadastro no nosso site, usando o perfil do GovBR. Hoje o GovBR é muito utilizado, é necessário para muitos serviços do governo, e assim também no nosso portal. Para participar, é preciso ter o perfil no GovBR, e é preciso ser maior de 12 anos. Então, pessoas com 12 anos ou mais podem participar, mandando as suas ideias, participar dos eventos, usar qualquer ferramenta.
E ela não precisa escrever assim, um projeto direitinho, não. Basta ela sintetizar em poucas linhas qual que é a ideia dela, né?
Exatamente. Não é, a ideia legislativa, ela é um título e uma descrição sucinta da proposta. O projeto de lei, se for elaborado, vai ser elaborado pelo gabinete do senador ou pela consultoria do Senado. Então, o cidadão não precisa apresentar nada formatado, a redação também não precisa ser a mais perfeita do mundo, basta que ele apresente a demanda e que isso seja compreensível, né, para que a gente possa avaliar, para que os senadores possam avaliar e assim poder transformar essa demanda em uma proposição.
E Alisson, agora vamos falar do Oficina Legislativa. Afinal de contas, daqui a pouco, né, acho que dentro de poucas semanas, as aulas devem começar aí em várias escolas, instituições de ensino de todo o Brasil, e é uma forma de aproximar a comunidade estudantil do Senado Federal. Você pode explicar para a gente como que funciona a oficina legislativa e como as escolas ou os professores podem participar dessa ferramenta do E-Cidadania?
A oficina legislativa, ela também é uma ferramenta que nós temos no nosso portal. Lá o professor vai encontrar todo o material didático para realizar essa atividade. A atividade é composta de aulas ou etapas, né, nas quais os alunos vão aprender o básico sobre política, o que são os três poderes da República, a composição e a competência dos três poderes, e aprender sobre a elaboração das leis. E os alunos vão, no caso do ensino médio, fundamental, eles vão pensar em problemas que eles enxergam no país e apresentar soluções para esses problemas por meio de ideias legislativas. E aí essas ideias serão avaliadas pelos seus próprios colegas e depois votadas simbolicamente ali em sala de aula e publicadas em seguida pelo próprio aluno, autor da ideia, lá no nosso portal, para que a ideia, então, passe a fazer parte do processo legislativo. Na oficina legislativa, nós temos dois tipos de material. Um é voltado para estudantes do ensino fundamental e médio, e outro voltado para estudantes de ensino técnico superior. Então, no caso do ensino técnico superior, em vez dos alunos pensarem somente em problemas de maneira geral do país, eles aprendem sobre a legislação relacionada ao curso que eles fazem também. E assim apresentem as ideias na área que eles estão estudando. Então, os alunos de medicina vão aprender sobre um ou mais leis relacionadas à medicina e apresentar ideias na área da medicina, para que sejam criadas leis na área da medicina, né? É uma ferramenta que pode ser utilizada por professores em disciplinas já existentes no ensino superior ou ser transformada em alguma atividade de extensão ou uma disciplina eletiva. Então, nós já temos aí várias experiências em universidades do país em que eles aplicam a oficina legislativa de diversas formas, né? E lá no nosso portal, os professores que realizam essa atividade em sala de aula, ele recebe uma declaração, um certificado de realização dessa atividade, contando as horas. Os alunos que participam também recebem essa certificação. E no ano passado, Alexandre, nós tivemos aí mais de 700 ideias registradas por estudantes do Brasil inteiro. E foram, só no ano passado, mais de 250 professores cadastrados. Nós temos hoje quase 2 mil professores cadastrados nesse projeto. Professores de todos os níveis e de todos os estados do país, né?
Ah, maravilha, então. E a forma de acessar é a mesma, né? senado.leg.br/e-cidadania.
Exatamente. E fazendo o cadastro com o gov.br.
Tem alguma outra informação que você queira passar para os ouvintes da Rádio Senado? Algum dado importante sobre o e-cidadania?
Olha, para que as pessoas saibam que podem participar, as ferramentas estão ali abertas, elas podem mandar ideias todos os dias do ano. Os eventos vão, quando as atividades parlamentares voltarem a acontecer, os eventos estarão ali disponíveis também para que as pessoas participem. E elas poderão ver que a participação delas, a voz delas é ouvida no parlamento, porque os senadores leem as suas perguntas, respondem, os participantes aqui, convidados, ministros que participam das audiências, respondem perguntas da população. Então, o Senado tem sido muito responsivo, muito participativo, e a população pode ter certeza de que pode participar e que a participação vai ser efetiva dentro do parlamento.
Tá certo. Muito obrigado, viu, Alisson? Tudo de bom para você.
Para você também, Alexandre.
Aí a gente conversou com o Alisson Bruno, coordenador do programa E-Cidadania, e ele explicou como funciona essa ferramenta que o Senado tem para se aproximar da sociedade civil. Tem as ideias legislativas, as oficinas legislativas, então, de diversas maneiras, a população brasileira pode participar diretamente do processo legislativo por meio do telefone da ouvidoria 0800 061 2211 ou então pelo portal do Senado em senado.leg.br/e-cidadania.